Começa agora Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.
Olá, olá, eu aqui de volta. Olha eu aqui outra vez.
Marta, sai pulando de um programa para outro. Aí o programa foi bom?
Foi bom, foi bem bom. A gente falou de relacionamentos tóxicos, a gente já tinha falado também. Mas é bacana também ter uma outra perspectiva, até para todo o contexto da Marina, por ser LGBT e tudo mais. Então a gente também entrou nessa questão das relações homoafetivas.
Isso,
né?
no nós mulheres. É engraçado, né? Porque quando se tem, por exemplo, violência ou relação tóxica ou homoafetiva, quase não é falado.
Não é falado. Né? Não é falado porque existe uma vergonha muito maior.
Exatamente.
Né? E eu tô vendo que eu tô torta ali, gente. Quem tá acompanhando ali no ao vivo no meu, tô meio tortinha, tá tudo bem.
Deixa eu ver se eu olho.
Djalma. Então, hoje eu não ia fazer o Mente Aberta com o Djalma. Eu tinha pedido uma folguinha, porque eu tô com uma logística de carro complicada. Mas aí eu resolvi ficar pelo menos meia horinha aqui. Não sei nem qual que é o assunto, gente.
Ah, sabe sim.
Novembro Azul, vamos falar sobre o quê?
A gente vai falar sobre Novembro Azul. A gente vai falar sobre saúde, né? Sobre a dificuldade, por exemplo, dos homens buscarem e cuidarem da sua saúde, sabe? De modo geral. A saúde psíquica, nós falamos bastante aqui, né? Como as pessoas têm dificuldade de diagnóstico. Sabe, a gente sabe que, por exemplo, pelas estatísticas, a gente sabe que os homens adoecem mais de doença mental do que as mulheres, bem mais, né? As estatísticas de suicídio, por exemplo, por mais que apareça nas estatísticas, as mulheres têm mais tentativas de suicídio, os homens efetivam o suicídio muito mais do que as mulheres, né? Então, e outras coisas, né? Depressão e outras coisas que levam a N situações que fala da saúde mental.
Então eu saio do nós mulheres e entro no eles homens.
Deixa eu entrar aqui para ver se eu consigo pegar a minha...
Enquanto isso, eu vou dar um depoimento pessoal. Em primeira pessoa, falando do eles homens, falar como esposa, sobre o meu marido, companheiro. Como é muito mais difícil fazer com que ele vá ao médico ou marque uma consulta no médico.
Você sabe que...
Eu fico doente, eu pego e vou. Eu sinto algum sintoma, eu pego e vou. Aí ele, agora não, deixa que... depois eu... Né?
Tem essa coisa, sabe, do homem ter dificuldade de apresentar a sua vulnerabilidade. Né? Então, essa coisa da máscara do super-homem, que ainda tem para muitos homens, atrapalha demais a gente.
Porque o homem, ele tem a capa da vulnerabilidade física e a mulher muito da emocional. Tudo bem, deixa que eu dou conta. E o homem também, né? Fisicamente deixa que eu dou conta.
Então, para eu ir ao médico, é muito confuso quando eu entendo que... É muito confuso porque quando eu entendo que... Será que meu sintoma é um sintoma real ou é uma frescura?
Já imaginou se for frescura? Se não for nada?
Chegar lá e ficar...
Não estou infartando, estou tendo uma crise de pânico.
Deixa eu ver se ele entrou, não entrou ninguém até agora, né? Ali.
Eu acho tem que... uma pessoa.
Tá. Então é porque eu tô achando que tem alguma coisa no Instagram, sabe? Que aqui no meu, eu tava procurando aqui na rede e aí.
Eu tô entrando aqui também
não
no YouTube.
No meu aqui. Sabe? Não tava mostrando aqui pra mim que eu já tô no ar.
Então pera que eu também.
Veja se você consegue.
Sabe, faz ao vivo. Pronto, agora a gente é ao vivo aqui.
Entrou ao vivo?
Aqui no YouTube.
Tá bom. Então no YouTube tá aí, tá.
Ok?
Tá tudo certinho. Eu entro no meu outro Instagram para poder fazer parte ali, para as pessoas fazerem perguntas, né? Então tem essa questão da vulnerabilidade, sabe? De não me mostrar vulnerável. E é uma coisa tão idiota isso, mas tão presente, que ela começa mesmo na infância. Sabe? Essa coisa de você ter essa questão de que qualquer coisa você está doentinho, sabe? O homem fraco, né? Aquele homem que vive assustado. Porque, às vezes, tem no consultório os homens que, por exemplo, eles têm um excesso de vigilância pela doença, que é uma outra coisa. Ou seja, normalmente são pessoas que já sentiram algum pânico e que acham que vão morrer. Né? Então eles têm assim, uma hipervigilância de que tudo que acontece assim, leva eles a uma depressão. Pode ser até uma coisa simples. Né? Então o que acaba levando à depressão? É, às vezes eu machuco uma perna. Aí aquilo para mim toma uma proporção gigantesca, sabe? De depressão, de fraqueza, de que eu não vou dar conta de mais nada e tudo mais. E o consultório tem vindo, esses homens hipervigilantes que nós chamamos. O outro é o homem que não procura nunca ajuda porque ele sabe, que, ou ele acha, de, que nunca vai acontecer nada com ele.
Né?
E os dois têm um fator muito infantilizado das duas questões, sabe? Bem infantilização das duas questões. Primeira ideia de não cuidado é porque alguém cuida de mim. Então eu delego o cuidado às mulheres, à mãe e tudo mais. Né?
E a gente estava falando o quanto a gente foi educada a ser a cuidadora.
A ser a cuidadora, exatamente. Né? Desde a bonequinha né, até que você cuide dos seus filhos, do seu marido, do seu namorado e tudo mais. Você avisa ele o quanto que ele está precisando de determinadas coisas. Né? Então nós delegamos às mulheres esse tipo de cuidado. Então o cuidado não é comigo. Muitos homens podem cuidar até de outras pessoas e levar filhos aos médicos, né? Mas ele mesmo, dele...
Mas não. Eu acho que é uma coisa, até tinha... Eu achei outro dia na casa da minha mãe uma... Mentira, não foi na casa da minha mãe. Eu comprei num sebo um suplementozinho, um complemento que vinha na revista Cláudia dos anos 60, início dos anos 60. E aí eram as orientações para a esposa. A recém-casada, né? Então, como que ela tinha que pôr a mesa, como é que ela tinha que não sei o quê. E uma das orientações é que ela falasse com a sogra dela de como ela deveria cuidar do marido para entender as necessidades dele. Então, imagina, isso era
década de quando?
Isso, 60.
É, isso aí mesmo.
60,
uma
dizer,
boa esposa.
Eu nasci em 69, quer dizer, a minha mãe... Foi uma mulher que leu essa revistinha. Ela foi meio... Ela leu e rascou, né? Deve ter rasgado, porque eu nunca vi em casa.
Tá dando problema no Instagram. Deixa eu só puxar ali um
então,
pouquinho.
Né?
Eu vou puxar, eu vou desligar e vou ligar novamente.
Tá bom.
Porque tanto meu quanto seu, acho que não entrou ninguém.
Tá, eu vou... Mas eu tô aqui, no YouTube, mas tá tudo certo. Então, é o manual da esposa. Né? Então, é cuidar do homem. Inclusive, ela tem que conversar com a sogra para saber, né... Ah, se ele espirra muito, né? Se ele fica doentinho, como é que tem que ser tratado, qual é o remédio que dá. Então, isso está muito... É difícil, porque se você pensar... Se bem que da década de 60 para cá, né? A gente já tem um bom tempo, né? Já era para ter, mas a gente está... mudou muito. Mas isso está ali no inconsciente, né? Isso não tem como. Eu fui criada por uma mulher... Eu fui criada por uma mulher dessa década. Então, assim, eu nasci nessa década. Óbvio que eu não tenho um relacionamento dessa forma. Mas está dentro de mim ser a cuidadora,
exatamente,
ser a responsável. Por mais que eu faça todo um trabalho de empoderamento e tudo mais, está dentro de mim. São barreiras que eu tenho que romper dentro de mim. Né? E a sorte de ter um companheiro que não... não
desconstruído.
Que desconstruído, que não espera ser cuidado.
É. Desconstruído, mas a gente tem assim hoje a dificuldade da saúde física, e aí se o cara não cuida da saúde física, raramente ele cuida da saúde mental também.
Sim, até
né?
Porque imagina,
né?
Imagina
então,
no psicólogo, psiquiatra.
Então quando cuida da saúde mental, porque não depara que determinados sintomas estão exagerados. Então, por exemplo, nós vemos a questão do álcool excessivo nos homens, né? O cigarro, né? De modo geral, o fumo. E não é só cigarro, vape e essas coisas, que hoje nos adolescentes estão pegando demais, né? E que os homens utilizam muito isso, né? E outras coisas tóxicas, né? Além das drogas todas. E essa sensação da invulnerabilidade, sabe, que tem da adolescência, que muitos homens levam isso para a idade adulta. Então eles acham que, por exemplo, não vai acontecer nada com eles nunca. Então eu posso dirigir embriagado, que não vai acontecer nada. Eu posso tomar rebite e dirigir um caminhão, né? Se a gente vê a quantidade de acidentes nas estradas, não só causados por isso, mas causados por outras coisas também, por excesso de trabalho, por falta de cuidado a si mesmo, por aquela cervejinha que tomou numa parada, sabe? Tudo aquilo leva um prejuízo gigantesco a todo mundo. Além disso, para ele mesmo, né? Então, muitas vezes, por exemplo, você vê que homens estão com uma dificuldade gigantesca, seja psicológica ou física, e não buscam ajuda, né? Então, é comum as mulheres marcarem médicos, é comum as mulheres marcarem psicólogos. E o cara chega lá no psicólogo e ele chega assim como aquela criança rebelde, sabe? Chega com aquela criança que foi...
E a mulher mandou, mas eu não queria estar aqui.
É, não queria estar aqui, não tem nada, a culpa é dela, né? Ela está vendo coisa onde não tem. Acha que... ela viu a amiga dela, o marido fez, ela quer me obrigar a fazer também. E quando você começa a ir na... começa a entrar no processo terapêutico... Você vê que aquele homem tem, às vezes, uma cicatriz ou uma ferida tão forte da vida dele, sabe, que leva ele a uma série de reações. E é muito bonito quando você descobre um homem que chega lá com toda a armadura, tipo assim, vim aqui para mostrar para você que eu sei mais que você, psicólogo, né? E depois ele vai desmontando essa armadura, sabe? E ele vai vendo a vulnerabilidade dele, e a vulnerabilidade dele não tem a ver com... com fraqueza. Na verdade, hoje em dia, no tempo de hoje, a vulnerabilidade tem a ver com força. Você precisa ser forte para olhar suas vulnerabilidades.
Sem dúvida.
Né?
Deixa eu dar uma olhadinha.
E ser vulnerável é você conseguir olhar para e cuidar de você mesmo, se colocar no rol dos cuidados. Ah, entrou alguém lá, então tá ali. Eu acho que eu vou entrar aqui também. Você conseguir entrar no rol dos cuidados. Ah, agora entrou aqui para mim. Deixa eu só abaixar aqui o som.
É, mas você sabe também o que acontece muitas vezes? Então, ele vai lá. Por exemplo, o médico, né? Vai no médico. Faz a consulta. Aí o médico fala o que que tem, o que que não tem, o que que pode ser, o que que não pode ser e o que que tem que fazer.
Uhum.
Não faz.
É.
Não faz.
Né?
Só cumpriu ali, puf, meti o ponto no
médico. Então, por exemplo, o Novembro Azul, ele tem uma história, né, de como que surgiu o Novembro Azul. Novembro Azul, ele surgiu em 2003 na Austrália. Então, foram um grupo de homens lá que eles viram que tinha uma necessidade de ter uma data, e eles brincaram um com o outro de ter um bigode, né, de criar um bigodinho para eles, assim, um bigodinho que marcasse que aquela data, assim, que eu cuido de mim. E aí estava voltado, obviamente, a próstata e o câncer de próstata. Né? E a prevenção, e hoje nem prevenção que se fala, né, de câncer de próstata, mas de dar uma olhada para que os homens pudessem olhar que aquela data, aquele mês, fosse um mês importante, mais uma data. Né? Em 2003 que começou isso, você vê, não é muito tempo. Né? E no Brasil, isso veio mais ou menos em 2015, 2016, quer dizer, quase muitos anos depois que começamos esse olhar para que a saúde masculina começasse a ser vista também, que até então não tinha muita campanha para isso. E quando se fala...
Acho que nunca pesquisei, mas acredito que a própria saúde pública, né, não tinha um olhar de campanha assim, para incentivar, motivar o homem a...
Existe um programa que foi feito nos governos passados, que é um programa de atenção de saúde masculina. Né? Mas é um programa assim, que alguns lugares, poucos lugares têm.
Uhum.
Né? E a saúde masculina ficou muito focada na questão da próstata. Como se tudo mais não existisse, entendeu?
Sim.
Então, assim como quando se fala, por exemplo, do feminino, para a gente ter uma comparação, é como se tivesse somente a campanha do câncer de seio e esquecesse todos os restantes. Né? E quando... Essa ideia foi ali. Então, as pessoas usavam bigode, né? Os homens usavam bigode como marcas, assim, de que... Isso virou moda por um tempo, das pessoas botarem bigode pelo Novembro Azul. Deixaram o bigode crescer Novembro Azul, né? Para lembrar os homens de buscar ao médico, né, fazer exames periódicos e tudo mais, e porque essa prevenção a exames faria com que a vida deles fosse melhor, com mais qualidade, de todos os homens. Só que aí, hoje em dia, quando se fala de Novembro Azul, está falando de uma saúde mais integral, não é só a próstata, mas é um homem pensar que ele precisa cuidar da saúde dele, né? Então a saúde entra a saúde física e a saúde mental. Hoje, por exemplo, quando fala de câncer de próstata, não se fala muito em prevenção de câncer de próstata. É engraçado isso, né? Porque o exame não vai prevenir o câncer de próstata.
Não, mas não?
Não.
Ah, não, o exame é para detectar
É detectar precocemente se você tem um problema, porque se você detecta precocemente, 90% ou mais é totalmente curável sem ter problema. Né? Agora, se o cara deixa ter sintoma, porque é um câncer assintomático, se o cara deixa ter sintomas, aí tem 90% de chance do tratamento não funcionar direito. Tem outros tratamentos, né? Mas dele ser curado já fica mais difícil. Então, se ele vai prevenir aquilo, e o câncer de próstata tem um componente genético muito grande. Quer dizer, se o pai teve câncer de próstata, a possibilidade sua já aumenta, dobra, uhum. né? Do que uma pessoa que não teve. Se você teve um pai e um irmão, sabe, quadriplica. Se você teve mais gente da família que teve, vai aumentando a probabilidade de que daquela célula, né, ela se multiplicar de maneira errada geneticamente.
E sem contar que hoje tem os exames genéticos que já apontam, né?
Exatamente. Até existem algumas pesquisas que estão vendo, por exemplo, se a mãe teve câncer de seio.
Ah,
né?
E um
gene, aquele gene da Angelina Jolie lá, que ela uhum. retirou os seios, né? Que é um gene que tem e já viram que tem uma pesquisa em cima disso, de que mulheres que têm aquele gene, os filhos homens podem ser que tenham mais propensão a ter câncer de próstata.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.